Resultados de 2023 do grupo Panvel. A Panvel, né? Mais uma empresa de varejo farmacêutico, distribuidora de medicamentos. Uma empresa que não estava no radar aí da comunidade, muito embora ela seja empresa antiga na bolsa, e que a partir de determinado momento passou a chamar atenção, né? Uma empresa que passou a crescer. É uma empresa mais setor de uma região, né, que é a região sul do país. Lá ela é uma empresa bastante conhecida, bastante forte, mas talvez por ser limitada a essa região até pouco tempo, não despertava tanto interesse, então aí por ser ter sido uma empresa menor, né, e que passou a crescer, tanto que se arriscou aí a penetrar no sudeste, abrindo algumas farmácias em São Paulo, onde a disputa é muito mais acirrada. E o que a gente tem visto é que a empresa é redondinha, né? Sempre tem essa coisa de quem vai ser a próxima, não sei o quê, né? Quem vai ser a próxima Droga Raia, que foi uma empresa RD, né? Hoje, RD Saúde, que mudou até. Quem vai ser a próxima RD Saúde, né? Aí aparece uma empresa do setor performando bem, as pessoas já olham de uma maneira diferente, né? Vamos ver se justifica aí a atenção, como é que foi o resultado de 2023. A gente dá uma olhada no histórico da empresa. Basicamente, é um case muito parecido com a da RD mesmo, que é um case de expansão, né, de abertura de lojas, conquista de mercado e execução de varejo bem feita, né? Tem a questão digital, né? A Panvel, ela sempre foi muito forte nessa questão digital, que é uma coisa muito importante hoje para qualquer tipo de varejo. Tanto que a RD comprou a Onofre, né, que tinha esse know-how em São Paulo, e passou a ter bons resultados a partir dessa ótica. E a Panvel tem essa questão muito forte no DNA dela, e isso contribui muito para o crescimento da empresa também, né? A Panvel tem uma outra característica de fabricar os próprios produtos, né? Quanto mais ela conseguir vender isso, ela tende a ter uma margem melhor, porque você tem menos despesas quando você tem a sua própria marca, né? E assim como a RD, também ela busca essa alternativa de se tornar um hub de saúde, né? Isso ainda é uma coisa muito incipiente hoje em qualquer uma dessas empresas, mas é uma coisa que para o futuro pode se tornar uma outra via de crescimento. Por enquanto é só acompanhar mesmo, que não tem nada de muito especial. Então a gente vê esse case de expansão, né? São 57 novas lojas em 2023. Está investindo muito, né? Aqui, ó, maior investimento da história do grupo, 139, 140 milhões, né, no ano, com essas aberturas de lojas. Foram 200 novas lojas desde 2020, né, em 4 anos. Então é esse case de crescimento orgânico, de ir conquistando território e amadurecendo as lojas. É muito importante a estratégia de aonde abrir a loja, né? Cada detalhe, a rua, posição da rua, isso tem que ser muito bem estudado para funcionar. A RD faz muito bem isso há muitos anos, e a Panvel parece estar indo nesse mesmo esteio. Então vamos lá, destaques do ano de 2023: receita bruta do grupo 4,8 bi, crescendo 12%, um bom crescimento. Tem aqui a receita bruta do varejo, a gente vê que é quase toda a receita é do varejo, né, normal. Alguma coisinha vem de outras coisas, de serviços, né, do atacado, enfim. Mas o que vai direcionar é o resultado de varejo, né? Crescendo parecido aí com o resultado do grupo. O EBITDA ajustado, 233 milhões. Você vai perceber que o EBITDA está muito diferente aqui do que a gente vai ver lá no quadro aqui, ó. EBITDA 367 milhões aqui em 2023 e aqui 233. Isso não é só porque é o resultado ajustado, não. É por causa da a norma contábil que ela está usando aqui nesse release. É diferente do oficial agora, né? Ela mudou isso, então do IAS, se eu não me engano, para o IFRS 16. Mas para manter a comparatibilidade, pelo que eu entendi, né, que tem uma nota no release falando para manter a comparatibilidade dos resultados com 2023, 22, ela está utilizando essa norma que não é oficial. Mas só para a gente entender, que no fim das contas, assim, o número em si não faz diferença no estudo aqui na análise, né? E sim a comparação, o quanto que a empresa está crescendo, por que cresceu, por que não cresceu, é isso que importa. Né? Então, se está 230 milhões aqui e lá está 300, o crescimento é sendo de 15% é o que faz diferença para a nossa análise aqui. Uma margem de 4,9%, teve um pouquinho de ganho aqui na margem bruta, na margem EBITDA ajustada, porém, a margem bruta ela perdeu um pouquinho. Já vou explicar um pouco mais quando chegar falando sobre isso, mas ela conseguiu recompor a margem aqui pelo EBITDA. O lucro líquido cresceu 8%, 109, praticamente 110 milhões, né? O resultado financeiro pesando um pouquinho aqui, aí um crescimento menor. Aqui, ó, tinha falado do digital, né? Participação nas vendas do varejo 19,7, então é excelente. Muito bom, né? Não sei se excelente seria um pouco mais acima de 15, já considera uma boa penetração. Está em 19,7 e crescendo, né? Isso ajuda ela a diminuir custos e tal. E a estrutura de capital é muito tranquila, uma baixa alavancagem, que hoje, no fim do ano de 23, estava em 0,6 vezes o EBITDA. E aqui a gente vê o histórico de evolução da receita bruta do varejo, né, que é a principal parte. A gente vê aí desde 2011 um crescimento contínuo, né, constante, com um crescimento médio de 14,3 ao ano. Então, bem redondo, né, a parte de receita aqui, de crescimento de receita. Aqui uma repetição. Se a gente pegar desde 2020, o crescimento é 17,5, maior ainda, né, nos últimos anos, acelerou o crescimento. O crescimento do grupo, né, segue aqui mais ou menos o crescimento do varejo. A gente vê o crescimento contínuo. E o EBITDA também vem crescendo nos últimos 4 anos de uma maneira muito saudável, né, em média 22%. Esse ano cresceu menos. A gente já vai ver um pouco por que disso. Eu já posso até falar, né? O ano de 22 ele teve um aumento de precificação bastante intenso, né? A inflação nos medicamentos foi repassada de uma forma mais forte. Então, em 23 isso já não foi, não aconteceu, né? Até porque arrefeceu a inflação, então não dá para ficar passando pesadamente para o consumidor final, né? Existem também regras, né? Então a precificação ela evoluiu de uma forma mais discreta em 23 e isso deixou aí a velocidade de crescimento da receita um pouquinho mais fraco, né? E por isso que a margem bruta acabou tendo uma queda, uma pressão, porque não conseguiu diluir os custos. Porque o reajuste, né, do preço dos medicamentos foi mais discreto em 23 comparado com 22. Então, por isso a gente também viu um EBITDA aí crescendo menos do que a média aí dos últimos anos. Ó, a gente vê aqui o crescimento de vendas, né? Foi bom, né? 11,7, mas muito inferior a 22, que foi uma pancada aqui de 23,1%. Então, tem essa questão influenciando também. Eu queria ver se ela vai colocar aqui o SSS, né? Que aqui, não, crescimento de vendas, eu acho que é consolidado. Vamos ver se aqui mais para baixo vai ter. Ah, tá aqui. Bom desempenho de SSS e MSSS no ano, no quarto trimestre também, mesmo com uma forte base de comparação. Tá aqui, 10%, né? É um bom crescimento do SSS, mas vinha de uma pancada ali de 22 por conta do aumento de preço muito acima do normal, né? Inflação nos medicamentos foi muito alta antes, no período anterior. O SSS, bom, tem que acabar repetindo sempre, né? Às vezes a pessoa está vendo esse vídeo pela primeira vez, não acompanha aí o trabalho. O SSS é vendas nas mesmas lojas, né? Same store sales, no inglês, SSS, que significa o quanto a empresa cresceu excluindo as lojas que foram abertas nesse último ano, em 23. Só pega o crescimento das lojas que existiam até 2022. Então, porque é muito fácil você crescer adicionando uma loja nova, né? Uma receita de uma praça que não tinha antes. Então você vai ter sempre um crescimento, geralmente você vai ver um crescimento maior da receita toda. Quando você vai comparar com o crescimento de mesmas lojas, é mais difícil você crescer só com as lojas maduras, né? Então esse é o critério, excluindo a expansão orgânica, quanto que a empresa cresceu. É importante esse número estar acima da inflação, quanto mais acima, melhor. Então foi saudável. O crescimento de lojas maduras, que já vai pegar lojas que têm mais de 3 anos de existência, é mais difícil crescer, óbvio, lojas maduras. Foi ok aqui, né? Assim, um pouquinho acima da inflação. A inflação, ó, foi em 4,6, cresceu 4,7. Não tá ruim, né? Mas também não tá bom, né? Se a gente for comparar aí com a RD Saúde, a Drogasil, a gente vai ver que o critério de lojas maduras é bem mais firme. Foi bem melhor em 23 na comparação aqui. Só para a gente ter uma noção, né? Mas é uma empresa muito maior, né? Com grau de maturidade muito maior, muito mais fácil de escalar e diluir custos, né? Então, às vezes é complicado ficar comparando as empresas, mas é o que dá para comparar. Não dá para comparar com outros setores, né? Negócios que não tem nada a ver. Aqui a gente vê a média das aberturas, né? Desde o re-IPO, que foi em 2020, né? A empresa é antiga na bolsa, mas teve esse re-IPO. E foi a partir daí que a empresa começou a chamar atenção, né? Que aumentaram os investimentos e tal, reestruturação. Entrou muito dinheiro em caixa e com esse dinheiro ela conseguiu esse plano de expansão mais agressivo. Por isso que o crescimento aumentou muito aí nos últimos anos e tem sido bem feito, inclusive. Eu tinha esquecido que dessa questão do re-IPO dela em 2020. Bom, algumas lojas ela acaba fechando, né? Foram 57 aberturas, mas aberturas líquidas foram 44. Às vezes no meio do caminho ela percebe que algumas lojas não deram certo, isso é normal, né? Desde que não seja uma quantidade muito grande, né? Porque você vai perder o investimento ali. Ela vai azeitando ali as lojas que não estão performando bem. Vai tirando aquilo do radar, porque senão aquilo ia comer margem, né, da prejuízo e tal. E ela vai ajustando o seu portfólio e abrindo outras lojas para num ritmo maior para compensar o fechamento, os fechamentos, né? Foram 13 lojas encerradas aí nesse ano de 23. Aqui a gente vê a distribuição por região, o Rio Grande do Sul, né, onde a empresa surgiu e onde ela é muito forte, então tem essa quantidade muito maior. Expandiu aí para os outros estados da região sul, tem 86 lojas em Santa Catarina e 101 no Paraná, e já tem 10 lojas no, no, em São Paulo, né? Vai expandindo aí geograficamente aos pouquinhos. Aqui a gente vê o crescimento no último ano do número de lojas, de trimestre a trimestre tem um salto aí de mais ou menos 15 lojas por trimestre. Distribuição de maturidade, né? Isso aqui é interessante, são 70% de lojas maduras, o resto está no processo de maturidade, o que significa que esse percentual aqui de 30% não atingiu todo o seu potencial ainda, né? Se vai atingir ou não, a gente vê mais lá na frente. Mas se tudo der certo, né, se ela executou bem essas aberturas, isso vai trazer crescimento para ela, pode trazer crescimento de margem. Então tem espaço, esse slide mostra que ela tem espaço ainda para crescimento e alavancagem operacional. Ganhos de market share, ela conseguiu mais uma vez, né? A RD Saúde também tem conseguido ganhar. Todo trimestre a gente vai ver, ganha um pouquinho de participação de mercado. Aqui na região sul, né? Que é onde ela opera com mais força. Já ganhando em série aí, vários trimestres consecutivos, participação de mercado de pouquinho em pouquinho, né? Agora chegou aí no fim do ano com 12,7%. No todo, né? Tem aqui um market share só de medicamentos, que também ganhou. Foi para 11,2%. E aqui por estado, a gente vê que ela cresceu em todas da região sul, em todos. Aqui ela não fala de São Paulo, quando não fala, a gente imagina que teve que perder o market share, né? Mas não sei, não tem essa informação. Mas ela conseguiu ganhar em todos os estados da região sul. Já tinha falado, né, que ela é uma empresa que tem essa força nos canais digitais, aqui ela fala, né? É uma referência, né? Manteve essa posição de referência na parte digital, crescendo, continua crescendo bem. A gente já tinha comentado, né, a participação lá de 19%, 19,7% das vendas por esses canais. Aqui os serviços de saúde, né? O que eu falei ainda é uma coisa pequena, mas aos pouquinhos ela vai incrementando isso. Vacinação, né? Serviços prestados, alguns atendimentos mais simples. Aqui eu tinha falado, né, que ela tem os produtos de marca dela, né, produtos Panvel, que cresceu aí 17% no último tri, representa 48,3% do mercado. Tá, isso aqui não é tão. Ah, esse aqui eu queria ver, participação de 7,9% do total das vendas. Ok. Experiência, NPS, né, avaliação, isso aqui passa um pouco direto. Aqui ela vai falar da margem bruta, né? Eu já tinha comentado um pouquinho lá em cima e aqui ela fala, né? Na comparação com o 22, tem uma base forte, a reetiquetagem, né, e da venda de produtos e serviços da sexta COVID. Então, está diminuindo, né, essas coisas relacionadas à COVID, praticamente se tornou bem, bem irrisório. É mais uma, né? Então, isso. Os anos anteriores, né, depois da pandemia, quanto mais para próxima de 2020, era mais o valor que vinha de coisas relacionadas à Covid, e com isso gerava venda, grandes vendas e preços, né, a preços bons e tal. Então hoje caiu esse tipo de venda, então isso acaba, na comparação, dificultando. Mas o principal é essa questão aqui que ele chama de reetiquetagem, que são os reajustes dos remédios que eu tinha comentado, que em 2022 sofreu um reajuste muito maior, e agora gerou essa. Foi menor, então, mesmo a receita tendo crescido, a margem bruta acabou perdendo aí 2 pontos percentuais, é muito pouco, né? Está em 30,2%, mas assim, nada demais. Tanto que, como eu falei, quando for para despesas operacionais, ela conseguiu diluir e recuperar parte dessa perda, né? Aqui é a margem bruta de varejo. Acho que a margem bruta consolidada, acho que foi 0,3, se eu não me engano, que teve de pressão na margem bruta consolidada. O lucro bruto cresceu, né? 11%, mas uma pequena queda na margem bruta. Aqui, já que eu comentei por antecipação, né, a diluição de despesas operacionais, especialmente na parte de despesas com vendas em lojas e em logística. A despesa administrativa subiu um pouquinho, mas foi um crescimento discreto. E é a parte que tem a participação menor na receita, né? O maior peso é na despesa com vendas, que é difícil controlar isso, porque se você está vendendo mais, você vai ter mais despesas de vendas, né? Mas tem coisas ali dentro que você consegue, se você melhorar a tua logística. Tem determinados gastos que vêm com as vendas que a empresa consegue otimizar para ganhar produtividade, tanto dentro de loja quanto dentro da loja, quanto na logística ali do relacionada com centro de distribuição, até o produto chegar na loja e tal. E às vezes até chegar para o cliente se for uma compra digital, né? Então ela desonerou aqui na despesa com vendas. Diluição de 0,9, que compensou a pressão na margem bruta e nas despesas administrativas, como eu tinha comentado. E aí, aqui o EBITDA de novo, né? Cresceu praticamente 15%, já tinha comentado, 233 milhões. Esse é o ajustado. E aqui o ganho de a expansão da margem bruta, né? 0,2 pontos percentuais, ficando em 4,9%. Então, saudável operacional da empresa. Aqui é o EBITDA só do varejo. Aqui que fica esquisito, né? Porque o EBITDA só de varejo aqui está como 460 milhões, que aqui já deve ser. Eu não consegui entender isso, né? Porque o EBITDA ajustado, consolidado, deu dado 230, e aqui o de varejo 460. Eu acho porque. Isso é o achismo, né? Eu não consegui achar uma explicação pelo release, mas acho que é a norma contábil que ela utilizou para cada uma dessas métricas aqui. É diferente, por isso que dá essa diferença grande, né? Porque, ou então o EBITDA vindo do atacado e do serviço está dando um prejuízo absurdo, né? Que eu não acho que seja o caso. Mas, mais uma vez, vamos esquecer o número absoluto e focar no crescimento, né? Crescimento de 14, praticamente 15% do EBITDA consolidado e o varejo crescendo 12,7%. Então não tem como ter dado prejuízo à parte de serviços e atacado e tal, porque no consolidado está crescendo mais do que só no varejo. Que ela fala excelente desempenho de lojas maduras, mas a gente viu que não foi bem assim, né? Sim, foi ok ali, mas não foi excelente desempenho, não foi muito acima da inflação. Segurou ali a onda, né? Foi mais por conta das novas lojas e aqui o ritmo de maturação das novas lojas, né? Foi alto. Então, que são os 30%, né? A gente tinha visto lá, né? Lojas maduras são 70%. Então, essas lojas estão performando bem. Entrou aí mais um monte de 57 novas lojas, né? Então, esse foi o que gerou a impulsão maior do resultado no varejo, né? Lucro líquido, a gente já falou do destaque, mas repetindo aqui, praticamente 110 milhões, crescendo 8%. A margem líquida ficou estável, né? Queda aqui irrisória. Até porque terminou o ano ganhando margem no último tri. Então, provavelmente o resultado financeiro puxou um pouquinho para baixo aí o lucro. Estrutura de capital, a gente vê aqui, a dívida cai, dívida, cadê? Líquida. Dívida de curto prazo, dívida aqui está a dívida bruta. Bom, está aqui embaixo. 137 milhões, caiu bem aqui em relação ao terceiro tri, mas aumentou em relação ao ano anterior. Mas isso aqui não tem problema nenhum. A gente vê aqui a alavancagem aqui embaixo, né? Ele saiu de 0,4, chegou a 0,8 e voltou para 0,06 no fim do ano. Está bem controlado, bem estável aí. Esse giro aqui é normal. E a alavancagem conservadora, sem problema nenhum. Então ela consegue, né, crescer aí sem precisar se endividar muito. E como ela aumentou o investimento, né, a gente viu que ela sinalizou que foi o maior investimento em termos históricos da empresa, expansão acelerada, então está conseguindo gerar bastante caixa para fazer isso aí, né? Geração de caixa dessas empresas muitas vezes vai aparecer negativa, porque dependendo do trimestre pode ser por causa de ciclo ou porque ela bota todo o caixa ali para essa estratégia de crescimento, dependendo de como ela vai reportar. Bom, aqui já começa a falar do setor de farmacêutica, aí eu acho que não vou entrar muito estratégia, enfim. Aí para quem quiser se aprofundar, depois olha o resto aí da apresentação, mas eu não vou ficar entrando muito nisso aqui não. Acho que é isso. Bom resultado. Em 2023. Vamos lá ver a empresa historicamente, né? Elas entrou no radar depois de 2020, que foi o re-IPO, mas em termos de receita, a empresa veio crescendo normalmente, regularmente, desde muito tempo, bem saudável. O lucro bruto também, expansão de margem bruta bem forte, né, ao longo do tempo, era 20 e poucos por cento lá atrás, chegou a 30. EBITDA também foi muito redondinho, né? A gente olha aqui, a empresa vai crescendo de pouco em pouco já há bastante tempo. E o ritmo de crescimento aumentou no re-IPO, sim, né? Então, ganhando margem EBITDA também. O lucro líquido também seguindo mais ou menos a mesma lógica. Esse aqui pode ter mais distorção por conta de depreciação e amortização, quando você está abrindo muita loja, né, e tal. Mas números bem saudáveis, né? São essas empresas de varejo assim, nesse setor vão ter margem baixa mesmo, então a gestão tem que ser muito bem tocada para não gerar prejuízo. Ela tem feito isso. O SSS a gente vê aí saudável aqui na maioria dos anos. Estrutura de capital. Ah, aqui a gente vai ver uma alavancagem como se ela tivesse uma alavancagem mais alta, mas é porque aqui está entrando os aluguéis, né? O IFRS 16. E esse tipo de empresa você tem que excluir os aluguéis, os arrendamentos mercantis, senão vai dar um. Aqui não está só toda. Não é só a dívida mesmo da empresa, né? Tem as obrigações com aluguéis e por isso dá esse valor alto. Eu não gosto de acompanhar por aqui. Sim, olho também, né, para ver se não tá nada bizarro, mas a alavancagem financeira dela, só do realmente dos financiamentos, está baixinha, como a gente viu lá, em menos de uma vez. Então, não adianta ficar olhando por aqui, ou só olhando por aí. E por fim, aqui a geração de caixa da empresa vem crescendo também. Nos últimos anos, especialmente, um capex até altinho, né? Já foi mais pesado assim para a capacidade de geração de caixa, mas conforme ela vai crescendo, a geração de caixa vai sendo cada vez maior e o capex não acompanha, né? A geração de caixa ela cresce numa velocidade maior do que o capex, e isso é o que se deseja, né? Que aí começa a sobrar dinheiro, né? Já começa a ter fluxo de caixa livre. Então, bem saudável aí a parte de geração de caixa da empresa também. Aqui é uma empresa com bastante oscilação, mas que no longo prazo entregou um crescimento bem interessante. Teve essa queda recente aqui depois da pandemia, e é por isso que, na cotação, né? E é por isso que aqui vai aparecer esse retorno negativo nos últimos 5 anos, ou últimos 10 anos. Então tem que olhar com muita calma isso aqui, né? Quando você pega um momento da história da empresa, pode dar uma ideia errada se a empresa entrega retorno ou não. Mas no longo prazo, aqui é indiscutível, né? Um retorno excelente. Não no mesmo nível da RD, mas mesmo assim muito forte, melhor do que muita empresa aí. Outros tipos de empresas, né? Que a gente acompanha aqui. Então é isso, tudo certo com a Panvel, tocando a sua estratégia, dando certo. Vamos acompanhar para ver se segue aí esse ritmo. Um abraço.